Notícias, com João Ricardo.
A Câmara da Póvoa de Varzim deu cumprimento à nova legislação e aprovou o Código de Ética e Conduta 2024-27 e o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas relativo ao mesmo período. O presidente Aires Pereira diz que a autarquia já vinha trabalhando nestes dois documentos desde setembro.
A aprovação do Código de Ética e de Conduta, uma obrigatoriedade legal e que nós estávamos, portanto, a avançar com ela desde setembro de 2023, e também aprovada o Plano para a Prevenção para os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.
João Trocado, do Partido Socialista, diz que estes são documentos importantes que os municípios passam agora a ter que ter se quiserem candidatar-se a fundos comunitários.
Por imposição de normas europeias para as candidaturas que foram feitas, é necessário ter estes documentos. A legislação está muito atual, mas o funcionamento está muito pouco dinâmico, o que quer dizer que muitas das medidas que a lei prevê que sejam implementadas estão ainda, quer a nível da administração central, quer a nível da diversa administração descentralizada, está ainda por afungar praticamente, muito pouco tem sido feito. O que é certo é que os municípios são uma das entidades que têm que ter estes documentos.
Na Póvoa de Varzim, explica o socialista, ainda não foi feito nenhum relatório no que diz respeito aos riscos de corrupção. Agora, João Trocado espera que se passe à prática e às medidas concretas, formação de profissionais, existência de canais de denúncia e avaliação de todas as queixas são apenas alguns dos instrumentos que, lembra, devem ser postos em marcha com os dois novos documentos.
Na Póvoa, nós pedimos o relatório sobre o que tem sido feito nestas matérias de riscos de corrupção, em que é obrigatório, ainda não foi feito nenhum relatório. Agora, com esta atualização destes planos de prevenção de riscos de corrupção, infrações conexas e de um código de ética e conduta que abrangia apenas os titulares de cargos públicos, mas que agora também abrange os diretores municipais e todas as chefias e funcionários que têm responsabilidade. Tudo isto é ainda embrionário, pelo que as propostas mereceram a nossa concordância, e esperemos é que haja as medidas concretas, seja informação dos profissionais, seja na criação de canais de denúncia, seja avaliações a essas denúncias e ao funcionamento destes instrumentos. Ainda estaremos muito longe de ter qualquer instrumento que permita prevenir a corrupção aqui ao nível da administração local e da autarquia.
A prevenção à corrupção nos serviços municipais da Póvoa de Varzim é uma nova realidade com a aprovação de dois documentos na última reunião do Executivo Municipal. A obra que decorre por esta altura na escola EB23 Dom Pedro IV, em Mindelo, foi visitada por Vítor Costa. O presidente da Câmara de Vila de Conde, acompanhado da vereadora Carla Peixoto, que tutela o Pelouro da Educação, foi recebido pela diretora do agrupamento Rosa Sampaio. Além da demolição de uma construção pré-fabricada de madeira em avançado estado de degradação, a empreitada envolve a substituição da cobertura dos pavilhões da escola, que inclui a remoção de chapas de fibra ou cimento com amianto e a colocação de painéis tipo sanduíche para melhorar as condições térmicas do edifício. A autarquia vai ali gastar cerca de 200 mil euros e o Adil refere que era um investimento necessário e urgente, mostrando-se satisfeito com o decorrer da intervenção. Refira-se que a execução dos trabalhos está a ser adaptada ao normal funcionamento da escola para não incomodar a atividade letiva. No futebol popular da Póvoa de Varzim luta-se nesta altura pelo acesso às finais da taça. A primeira mão das meias finais realizou-se nos quatro escalões masculinos. Nos séniores, o Argivai bateu Navais por 2-1 e o Amorim venceu o Laundos por 3-1. No juvenis, o Amorim foi triunfar a Argivai por 2-1 e o Ratos derrotou o Laundos por 4-2. Nos infantis, o Estela ganhou ao Regufo por 3-1 e o Amorim goleou a Matriz por 4-1. Nos escolinhas, o Estela também goleou em Argivai por 7-0 e o Coçadora venceu o Regufo por 2-0. Os primeiros jogos do feminino realizam-se na noite da próxima sexta-feira entre Matriz e Avermar, Rates e Laundos. O Varzim vai jogar na Covilhã na manhã do próximo domingo e está a organizar um autocarro para levar o máximo de adeptos para esta longa deslocação. A viagem e o bilhete custam 25 euros e os lugares já podem ser reservados na loja oficial. A partida da comitiva está prevista para as 6:30 da manhã, em frente à antiga Praça de Touros. O jogo começa às 11 horas e é referente à sexta jornada da fase de apuramento de campeão da Liga 3. Três turmas do 5º ano do Colégio de Amorim visitaram o estádio do Rio Ave. Foi uma repetição da iniciativa realizada no ano anterior e que tinha feito grande sucesso junto dos jovens. Estes tiveram a oportunidade de conviver com os jogadores da equipa principal e assistir a uma palestra. O nutricionista Elton Gonçalves e o jogador Ucra falaram dos cuidados práticos relativos à nutrição pessoal, cuidados com alimentação e alertaram para a importância da hidratação a estes jovens curiosos de 10 e 11 anos. A arte do Junco de Furgens, em Esposende, passou a fazer parte do Registro Nacional de Produções Artesanais Tradicionais. O despacho do Instituto de Emprego e Formação Profissional já foi publicado no Diário da República. Agora passa a haver um caderno de especificações a cumprir e uma área de produção delimitada para o uso da marca Junco de Furgens. Assim, a Câmara de Esposende já pode registar a denominação da produção junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A produção artesanal das esteiras de Junco em Furgens arrancou no século XIX, dando origem a um grupo de artífices, à época designado por esteireiros. A atividade atingiu o auge em meados do século passado. Na altura, havia 80 a 90 esteireiros em produção, numa atividade familiar e que era praticada em paralelo com a agricultura. Gradualmente, a arte foi desaparecendo e hoje são poucas as mulheres capazes de fazer as coloridas cestas de junco. Consciente desse problema, a Câmara de Esposende avançou com a certificação do artesanato de junco com o objetivo de preservar saberes e incentivar a produção.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.